Bom, a ação que pode caçar a chapa Dilma Temer e que corre no Tribunal Superior Eleitoral, né, ganha novos contornos depois do depoimento de Marcelo Odebrecht, dado na quarta-feira de cinzas. E aí, obviamente, muitas dúvidas aparecem sobre os destinos da condição do país, caso, de fato, essa cassação ocorra.
Pois é, e para a gente ter mais explicações, os desdobramentos sobre todos os cenários possíveis do voto do relator do processo, o ministro do TSE, Herman Benjamin, nós vamos conversar agora com o doutor em Direito Constitucional, Eric Pereira, e é para ele que nós damos nosso primeiro bom dia. Olá, doutor Eric.
Bom dia, satisfação muito grande. Bom dia aos ouvintes.
Bom dia, doutor Eric. Bom, o brasileiro, de um modo geral, deve estranhar um pouco, né, doutor Eric, o ritmo de uma decisão dessa natureza. Só recapitulando um pouco, e me corrija se eu estiver errado, as contas de campanha da presidente Dilma Rousseff, da chapa Dilma Temer, haviam sido aprovadas, mas aí, diante das denúncias e dos indícios surgidos com a Operação Lava Jato, o PSDB entrou com uma ação e o processo foi reaberto pelo ministro Gilmar Mendes, que havia sido o relator naquele momento, né, deixou a condição de relator por ter se tornado presidente, e o assunto passou para as mãos do ministro Herman Benjamin, que inclusive é oriundo do STJ, né, ou da cota do STJ no âmbito do TSE. E o que a gente está caminhando para ver é uma decisão do TSE sobre se aquelas eleições foram válidas ou não, né? Se a chapa deveria não ter sido empossada, já passado mais de 2 anos do início do governo. E esse timing, que a gente nem sabe quanto tempo ainda deve demorar para se concluir, é algo que deve deixar o brasileiro, de um modo geral, bastante baratinado, né? Como é que se pode... um assunto de tamanha seriedade ter um ritmo tão lento? Gostaria que o senhor começasse abordando para a gente esse aspecto, além dos vários outros até mais complexos e mais graves que a gente tem para abordar ainda nessa entrevista.
O procedimento, houve a aprovação das contas, nós tivemos as eleições, essas eleições foi apresentado as contas para que o TSE fizesse essa análise, a análise foi feita, foi aprovada, veio um requerimento pedindo para que fosse aberta a investigação, que é que hoje nós chamamos de investigação judicial eleitoral, é um tipo de uma ação que analisa todos os aspectos de legalidade, licitude, a normalidade do pleito, ele é analisado a partir dessa, digamos assim, é sindicável por esse tipo de ação. E o ministro Gilmar mandou abrir o que a defesa da presidente Dilma, na época, não concordou e foi levado a plenário. E o próprio plenário do TSE determinou a abertura dessas investigações. A partir desta abertura, começou vários e vários pedidos de diligência. Então a demora não é do Judiciário, não é do Tribunal Superior Eleitoral. A demora foi pela quantidade de diligências que foram requeridas pelos advogados, pelas partes através de seus advogados. Então foram perícias. O próprio Ministério Público pediu busca e apreensão, houve aquela busca e apreensão com mais de 20 mandados, e isso aí demanda todo um aparelho judicial em funcionamento. Então a demora dos 2 anos não se deve pelo fato dessa morosidade de justiça, até porque a justiça eleitoral brasileira é reconhecida internacionalmente como uma das mais céleres, que ela consegue ter um processo julgado do registro à diplomação. Porém, quando você tem uma quantidade imensa de diligências, isso tem que ser cumprido para que não tenha nulidade no processo, porque cada diligência pedida, cada diligência requerida ao relator, se não for atendido, pode caracterizar um cerceamento de defesa, e aí é muito mais grave essa anulação, porque volta a estaca zero, e na medida que foi se cumprindo isso aí, aconteceu vários fatores externos a esse processo, como, por exemplo, o impeachment, que modificou, digamos assim, o próprio interesse das partes que estavam litigando naquele momento em que pediram a abertura. Então, esse trâmite processual, o ouvinte precisa compreender que muito também se deve à quantidade de pedidos que as partes e o próprio Ministério Público vem requerendo ao relator, e o relator vem cumprindo, o exemplo das últimas audiências que nós vimos acontecer lá em Curitiba.
E esse trâmite processual, como é que está hoje? Tem uma previsão para se estender ainda muito? Antes da gente entrar no caso especificamente, do que acontece, né, com a decisão que pode sair de todo esse processo?
A lei que regula esse trâmite, né, o que dá o mínimo, digamos assim, da parte formal, é a lei 064/90, que é a lei das inelegibilidades, que tem o rito dessa ação, dessa investigação judicial eleitoral. Então você tem a apresentação da acusação, veio a defesa, já foi apresentada a defesa, e começa um momento de instrução. A instrução é onde você requer todo o material probatório que você acha importante, tanto para acusar quanto para defender. Então já foram feitas perícias, já foram feitas buscas e apreensões, e agora está nessa última fase que é a oitiva, quer dizer, ouvir as testemunhas que foram arroladas por acusação pela defesa e aquelas testemunhas do juízo, aquelas testemunhas que a gente chama que é da própria justiça. Quando terminar esta fase, vai abrir o prazo para as alegações finais. Então, um lado e outro apresentam as suas razões, por que deve ser absolvido ou por que deve ser condenado, e aí vai para um parecer do Ministério Público, um parecer final como custo legis. Como ele está como órgão acusador, como é ele quem está fazendo essa acusação e está pedindo várias diligências, ele vai dar um parecer conclusivo final e aí você tem o relator produzindo o seu voto e pedindo pauta para que esse processo seja julgado.
Perfeito.
Então, com muita velocidade, muito boa vontade, se chegará a abril, o que eu não acredito que seja em abril. Eu acho que isso é um processo que chega a maio.
Ok. Bom, doutor Eric Pereira, vamos para os outros dois assuntos, assim, que eu diria que são mais delicados e também mais importantes. Um deles é a questão das eleições, seriam diretas ou indiretas, né? Mas antes, quero ir para uma questão preliminar, até para usar linguagem jurídica, né? que é a divisão da chapa, né, da responsabilidade dos dois candidatos na chapa. A chapa é de uma Temer. Me parece que majoritariamente a jurisprudência sempre a tratou como una, portanto as responsabilidades seriam divididas igualmente, mas há precedente, inclusive muito recente, no que diz respeito a um julgamento daqui do Distrito Federal, que envolvia o ex-governador Agnello e o ex-vice-governador Tadeu Filippelli, em que a chapa foi desmembrada. Agnello foi mantida a condenação contra ele e Tadeu Filippelli foi absolvido, inclusive voltou a se tornar elegível, né? Onde o senhor apostaria suas fichas hoje em relação à possibilidade de divisão da chapa e, portanto, a responsabilidade recair apenas sobre a cabeça de chapa, sobre o ex-presidente Dilma Rousseff, portanto, o presidente Michel Temer se livrar da possibilidade de cassação do mandato?
No instante em que você sufraga voto, você sufraga através da hora que você vota numa chapa, você vota em algo uno e indivisível, porque o vice ele não é votado. Quem é votado é sempre o presidente, o cabeça da chapa. No aspecto, isso no aspecto material, no mecânico que você vai lá na urna e faz a sua escolha e pratica o seu voto. Com relação ao aspecto formal, não há nada de novo. Desde 2010, na relatoria do ministro Peluso, que havia essa possibilidade de separação das responsabilidades da prestação de conta, que é um aspecto administrativo, é um aspecto, ele não é nem judicial, ele é um processo em que você faz essa prestação de contas, é um procedimento voluntário que a gente chama, não é um procedimento litigioso, e você pode fazer, sim, essa responsabilização na individualização e, recentemente, como você citou, esse caso agora aqui do Distrito Federal. Pois bem, essa discussão, ela exige uma técnica muito forte dos advogados para poder conseguir caracterizar que há divisão de responsabilidades. Partindo desse princípio, pelo que nós estamos vendo nos pronunciamentos do ministro Herman, como ele vem conduzindo, a intenção dele é demonstrar que ela é indivisível, ela é una tanto no aspecto material quanto no aspecto formal.
Até porque, me permita interrompê-lo, Se, vamos supor, se recaiam a maior parte das responsabilidades sobre a cabeça da chapa. A eleição do segundo não se deu por conta própria, né? Só se deu, supostamente, em razão das ilegalidades e ilicitudes ocorridas na chapa presidencial, ou seja, o vice-presidente chega lá também por vias tortas, também por vias supostamente legais, não é?
É porque o que existe, aprenda para a gente deixar bem claro, é que quando houve o desvio de finalidade desta arrecadação, o desvio de finalidade não foi para uso só exclusivo da eleição. Uhum. Quando se descobre essas gráficas, há um aspecto de pessoalização. Uhum. Alguém se beneficiou de um dinheiro que teoricamente seria para uma eleição, quando na verdade houve um benefício, um aumento patrimonial de pessoas físicas, que aí não teve nenhuma responsabilidade do vice-presidente.
Não.
É mais ou menos assim, esse dinheiro que foi arrecadado na campanha, ele foi arrecadado com a finalidade de beneficiar exclusivamente essa chapa, ele teve a intenção de beneficiar pessoas físicas, uhum, que receberam dessa arrecadação pelo Caixa 2, e nesse Caixa 2 houve essa, digamos assim, esse benefício pessoal.
Okay. Então a interpretação do magistrado sobre a que serviu o ilícito financeiro
é que vai dizer se
o julgamento vai ser uno ou vai ser dividido.
Exato, porque você analisa que se o vice não teve nenhuma responsabilidade ou nenhum benefício por esse desvio que foi direcionado a pessoas físicas, uhum, através dessa lavanderia que foram as gráficas, né, nessa produção desse dinheiro pelo Caixa 2, como é que ele terá a responsabilidade? É por isso que eu enxergo que há essa possibilidade realmente, uhum, de dividir, quando você individualizar esse tipo penal de quem praticou e se beneficiou com esse desvio desse dinheiro.
Agora, doutor Eric Pereira, vamos ao fato de, vamos supor, né, se essa chapa Dilma Temer for cassada, o que vai acontecer? Novas eleições vão ser convocadas ou a previsão de eleições diretas? Qual é a previsão do que pode acontecer se isso acontecer, né?
Primeiro o condicionante, ele é muito importante, porque existem vários recursos. Eu não acredito que haja uma definição de execução de qualquer que seja a decisão, porque ainda cabe questionamentos via embargo de declaração, via Supremo, e aí você já terminou o atual mandato. Mas vamos...
A previsão do senhor não é nada otimista, então, para o tempo da justiça, né?
Então vamos para, teoricamente, dogmaticamente, o que existe? Existe hoje uma ação de inconstitucionalidade proposta pelo procurador Janot, doutor Janot, Rodrigo Janot, onde ele discute um conflito que existe entre um artigo da Constituição, que fala da necessidade de uma eleição indireta nos dois últimos anos de um mandato eletivo, uhum, e uma mini-reforma eleitoral que surgiu em 2015, que fala que você tem que fazer a eleição direta em qualquer hipótese, até para evitar segundo colocado estar assumindo, para evitar a hipótese de vice está assumindo.
Uhum.
Neste conflito, que está para que o Supremo decida se realmente vai prevalecer a Constituição ou vai prevalecer a lei da mini-reforma eleitoral, o que vale hoje é a lei da mini-reforma eleitoral, porque ela não está declarada inconstitucional ainda.
Uhum.
Então a hipótese que nós teríamos seria de uma nova eleições.
Eleições gerais, diretas, né?
Gerais, diretas.
Eu vou até, para ficar mais claro para o nosso ouvinte aqui, eu vou ler essa mini-reforma eleitoral que o senhor faz menção, que é a Lei 13.165, de 29 de setembro de 2015, ou seja, recentíssima, né? Ela diz lá no parágrafo 3º, a decisão da Justiça Eleitoral que importe o indeferimento do registro, a cassação do diploma ou a perda do mandato de candidato eleito em pleito majoritário, né, que é esse último caso é o que está em questão, acarreta, após o trânsito em julgado, ou seja, isso que o senhor acabou de mencionar, depois de vencer todos os embargos, que o senhor mesmo acredita que não haverá tempo hábil, importa a acarreta na realização de novas eleições, independentemente do número de votos anulados. O parágrafo 4 diz, a eleição que se refere ao parágrafo 3º correrá às expensas da Justiça Eleitoral e será 1. Indireta, se a vacância do cargo ocorrer a menos de 6 meses do final do mandato. E direta nos demais casos, ou seja, ela especifica algo, inclusive objeto de, já de alguns artigos de juristas. Eu cito aqui o artigo do Cristiano Paixão e do Leonardo Barbosa, que dizem ser esse o entendimento deles, né, de que a lei especificou o caso e que o que se prevê na Constituição daquela vacância 2 anos não seria a vacância causada por decisão de justiça eleitoral, mas aquela vacância, por exemplo, decorrente de morte. É a visão do senhor também, se ficou claro para mim, né?
Isso, exatamente. Porque hoje é a lei que tem constitucionalidade. Está sendo questionada, mas não há, digamos, um pronunciamento do guardião dessa Constituição, uhum, do Supremo, em dizer que ela não tem validade. Não, ela está valendo, então aplica-se até uma decisão contrária do Supremo esse texto que você acabou de ler, que ele é literalmente claro quais as hipóteses da eleição direta.
Agora, pelo menos na visão dos leigos, a minha, por exemplo, durante muito tempo acreditei isso, é um conflito claro, né? A Constituição fala, depois de 2 anos, quer dizer, faltando menos de 2 anos, eleição indireta. A interpretação do leigo sempre é, a Constituição se sobrepõe a uma lei ordinária, mas essa lei, em compensação, é um princípio do direito que diz que o específico se sobrepõe ao geral. Qual dos dois princípios é que a gente deve se aferrar?
Mas o específico se sobrepõe ao geral quando você está interpretando no plano infraconstitucional. Uhum. Todas as leis são iguais na infraconstitucionalidade e aí você aplica aquilo específico em detrimento do geral. Mas no nosso caso, os planos são diferentes. Uhum. O plano infraconstitucional ele está atingindo o plano constitucional. E aí, hierarquicamente, prevalece o plano constitucional, ou seja, prevalecerá o artigo da Constituição quando vier a ser julgado, porque o conflito está sob a égide do judiciário. O judiciário é que vai dizer o que é que vai prevalecer nesse caso, entendeu?
O senhor, então, diz que, sinaliza aí que caminha mais para uma decisão pela inconstitucionalidade da lei.
Quando for discutido, sim, eu acredito que sim. Agora, no plano pragmático, eu acho que esse vai ser um tema que vai ainda. Nós iremos fazer muitas entrevistas com relação a ele.
Perfeito. E é por isso que eu agradeço muitíssimo. O senhor tem sido sempre muito solícito em nos atender para esclarecermos essas questões relativas ao mundo do direito. Agradeço muitíssimo mais uma vez sua participação, doutor Eric Bretas.
É um grande prazer.
Eric Pereira, perdão. Eric Bretas é um diretor da Globo. Perdão, doutor Eric Pereira. Mais uma vez, muitíssimo obrigado. Um ótimo dia.
Bom dia.